E a quarta-feira foi negativa para os preços da soja na Bolsa de Chicago. O mercado foi intensificando as suas baixas e fechou o dia no vermelho. Quando a gente olha para o mercado nacional, tem mais fatores nos chamando a atenção. Os prêmios são um desses assuntos que estão em pauta. E, claro, o atraso com a chegada ou da chegada da nossa nova safra. Quem vai nos ajudar a unir todos esses pontos é Ronaldo Fernandes, analista de mercado da Royal Rural, já nos fazendo companhia. Ronaldo, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. É um prazer estar com você mais uma vez.
Boa tarde, Carlinha. Muito obrigado. Prazer sempre meu estar aqui.
Ronaldo Fernandes, não foi fácil para o mercado da soja na Bolsa de Chicago essa quarta-feira. O que motivou essas perdas, principalmente diante de um relatório morno que nós tivemos do USDA ontem? O boletim mensal de oferta e demanda do USDA trouxe poucas mudanças e eu diria até bem pouco relevantes também, né?
Vamos então começar pelo relatório do USDA. O que me chama a atenção não foram as mudanças, Carla, foi o que não foi alterado. Nós tivemos praticamente alteração na produção da Argentina. Não justifica essa queda de 1%, tem mais fatores imperando aí, mas começando, igual o Jack Estripador, vamos por partes, começando pelo relatório. A queda de 3 milhões de toneladas na produção da Argentina, ela deveria ter um efeito em cadeia. Cortar ali também o consumo interno, reduzir as exportações, mas não. Eles só cortaram 3 milhões de toneladas, mantiveram o consumo interno em 48 milhões, mantiveram as exportações em 4,5 milhões de toneladas. Então isso é um recado, o USDA dizendo, olha, o que a Argentina perdeu de produção aqui não vai fazer falta para a oferta global, vai perder do estoque, de estoque dela. Um outro ponto e mais importante, a Argentina ela não é relevante na exportação de soja in natura, são 4 milhões de toneladas. Se a Argentina zera as suas exportações, para de exportar esses 4, o Brasil e os Estados Unidos recompõem com facilidade, porque a exportação é para a China, e a gente tem o Brasil e os Estados Unidos conseguindo entregar ali 4 milhões se a Argentina faltar. O ponto da Argentina é o farelo, e é nisso que eu digo que o que chama a atenção do relatório não são as alterações, é o que não foi alterado. Eles não alteraram em nenhum momento nada no quadro de oferta e demanda do farelo da Argentina. Foi mantido ali uma produção de 32 milhões de toneladas, foi mantida uma exportação de 28 milhões de toneladas e, para piorar, ainda subiram a exportação de farelo do Brasil em 1 milhão de toneladas. Então, o recado do relatório do USDA foi o seguinte, mundo, por enquanto não se preocupe, porque a Argentina está perdendo de produção, não vai impactar a oferta global de farelo, inclusive o Brasil está repondo. Eu não concordo. Você está tirando 3 milhões de toneladas da produção, você tem que fazer o ajuste ali na cadeia, mas eles não fizeram e esse é o primeiro ponto, o recado de que a oferta de farelo não vai ser afetada. O outro ponto é a gente ter o mercado financeiro, né, Carla? A gente teve falas hoje do Jerome Powell, teve a inflação dos Estados Unidos, veio um pouco acima do esperado, era esperado 2,9, veio 3. É uma alta muito pequena, mas já é o suficiente para fazer o mercado acreditar que não é bom a gente esperar cortes de juros dos Estados Unidos. Vamos com calma, não vai cortar tantos juros assim. E sempre que o mercado falar em alta de juros americanos, subir juros ou manter juros, não cortar juros, nós vamos ver tesouro subindo, dólar subindo e Chicago caindo. A gente não está tendo dólar caindo, dólar subindo, está caindo. Lá fora o dólar também está na estabilidade por outros fatores, mas o tesouro americano está subindo mais de 2%, e não é criação de dinheiro, o dinheiro sai de um lugar e vai para outro. E a gente sempre tem Chicago afetado, a relação é muito próxima, é muito forte, sempre que tesouro T10 sobe, Chicago cai, é uma relação de tirar dinheiro de onde está arriscado e colocar onde tem mais segurança. Então a gente tem um mercado financeiro falando em não cortar juros, em manter juros altos, pelo menos estável, né? Não vou nem dizer alto, e isso a gente faz com que o tesouro suba e Chicago caia, junto com esse efeito do relatório, Carla.
Bom, isso tende, portanto, a continuar esse movimento de queda justamente por conta desse recado do USDA para o mundo, combinado com esse mercado ou esse cenário macroeconômico que traz alguns sinais importantes de alerta ali também, Ronaldo?
Bom, vamos falar de tendência então. Tem dois fatores de alta para a soja, exclusivamente. Vamos colocar três, vamos discutir esses cenários agora. Primeiro fator de alta para a soja é o clima na Argentina. A gente sabe que vai impactar no quadro, não na exportação de soja in natura, mas na composição do farelo. É bom deixar isso muito claro. Até agora, o SDA não está mostrando a produção da Argentina afetada. Pelo contrário, está mantendo ela ali. Mas o clima na Argentina, ele obviamente faz uma pressão. A colheita no Brasil está atrasada, mas está avançando. Segundo ponto que nós temos de pressão de alta para a soja, e esse é o mais importante de todos. Algum acordo comercial entre China e os Estados Unidos, porque a guerra comercial ela já começou. Só que eu não posso dizer que não é nenhuma guerra. Por enquanto a gente está nas pequenas batalhas, né? Não são tarifaços que eram esperados lá atrás, não eram prometidos pelo Trump. É importante lembrar sempre que a China deixou a soja de fora da retaliação, taxou energia, gás, petróleo, taxou maquinário agrícola, caminhão, mas não taxou soja em si. Porque ela não vai taxar a soja dos Estados Unidos enquanto o Brasil ainda está colhendo. Ela sabe que o clima no Brasil ainda está com muitas chuvas no centro-oeste, onde está entrando grandes volumes de soja, e ela não vai correr o risco da colheita brasileira paralisar, poder paralisar ou retardar a qualquer momento, e ela taxar a soja americana. Então, fevereiro, março, eu acho extremamente improvável a China taxar os Estados Unidos. Mas mesmo que não seja só pelo Brasil, a China não retalhou a soja. O ponto de alta para Chicago, que eu estou dizendo que existe essa possibilidade de acordo, é os Estados Unidos obrigar a China a comprar mais soja americana. Isso seria péssimo para a gente, reverteria todo esse movimento de alta dos prêmios que nós estamos vendo. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto que pode ter alta para Chicago seria agora o excesso de informação. Eu costumo dizer que é o excesso de informação que o SDA vai entregar para o mercado, Carla. O excesso de informação no sentido de área plantada. A gente vai ter agora o Fórum Outlook no final de fevereiro, depois em março nós temos a intenção de plantio, depois em junho nós temos de fato a área plantada. E antes de cada relatório desse, nós temos as expectativas do mercado. Então é um momento de confusão. Então, para falar de tendência agora, a gente vai ter que passar pelo primeiro fator, a área plantada do Fórum Outlook e depois o relatório de intenção de março. Para não deixar de responder a sua pergunta e te devolver. Todos os fatores do mercado da soja, a gente ainda tem uma ponta para baixo em Chicago. O clima na Argentina não está bom, mas essa semana começaram a acontecer chuvas que não estavam programadas. O mapa mostrava seca. Em algumas regiões já receberam algumas pancadas de chuva e alguns modelos climáticos mostram chuva a partir desse final de semana. Chuvas que eram esperadas só para o dia 20, começando a acontecer agora. Isso vai apontar Chicago para baixo. O Brasil está entregando uma safra as trades, não estou falando agências como a Royal, as trades estão começando a fazer revisão de números para cima, apontando acima de 170 milhões de toneladas. Isso ajuda a apontar Chicago para baixo. Não temos um acordo entre China e os Estados Unidos. Por enquanto, o mercado está andando normal. Isso ajuda a apontar Chicago para baixo. Então, nós temos a longo prazo uma tendência mirando queda. Mas essa tendência ela só vai ser confirmada passando por essa situação comercial China nos Estados Unidos, e agora a gente tem o Outlook para dizer o que o produtor americano, o que eles acham que o produtor americano vai plantar de soja e milho, Carla.
Bom, diante disso, e me chamou a atenção nessa parte da sua fala, Ronaldo, essa possibilidade disso tudo acontecendo, ou de uma parte disso acontecendo, nós temos uma reversão nesse movimento de alta nos prêmios da soja. Agora, virando a nossa chave para o nosso mercado brasileiro, como é que você está avaliando, diante dessa falta de dificuldade de tendência para Chicago, esse caminhar dos prêmios aqui no Brasil e, claro, né, os demais vetores de formação de preços e, claro, de oportunidade de negócio para o nosso produtor, olhando aqui para o nosso cenário interno?
Os prêmios melhoraram e vão continuar sustentados por um tempo, porque nós temos uma demanda fortíssima para a soja agora em fevereiro. Você pega o line-up, está com 12 milhões de toneladas. É recorde, caso a gente chegue próximo disso. Fevereiro exporta 6 milhões, 5 milhões, 12 milhões. Não quer dizer que vai sair, mas está lá nomeado e mostra o apetite do mercado internacional. Era para a gente já estar começando movimentos de queda. De fato, a gente está numa queda. Nós começamos o ano com Porto 144, 143, e hoje a gente está com Porto 132. Mas era para estar mais baixo ainda, se não fosse esse apetite do mercado internacional. Então, o que a gente está vendo, Carla, é a China, de fato, comprando, tentando embarcar e segurando os preços. Hoje nós tivemos anúncio de venda de soja dos Estados Unidos e venda de milho, né? Provavelmente a China está voltando também para o mercado americano e também está compondo do Brasil. É o momento em que a China usa para reabastecer os seus estoques. É normal ela vir para o mercado, só que está com um apetite muito grande. Então, acredito que os prêmios no curto prazo vão se sustentar. A médio e longo prazo, a gente vai ter que passar por esses movimentos de excesso de informação do FDA. Não deveria. O relatório Outlook mesmo, ele é um relatório totalmente calculado, baseado em estatística. E é difícil de você falar de uma estatística de um setor que ele não é tão preciso. O agronegócio, ele não é uma ciência precisa, exata, porque ele tem uma série de variáveis. Primeiro, você tem o produtor decidindo que área que ele vai plantar, obviamente o primeiro passo pela relação soja e milho. E a gente sempre tem esse histórico de Chicago, mais de 2 sacos de milho, ou mais de 2 buchos de milho para 1 bucho de soja. Mas não é só isso, não é só esse custo. Ele vai levar em consideração esse ano esses problemas políticos. Se o Trump e a China brigam e ele tiver plantado soja, ele vai ficar esperando, amargando ali um prejuízo. Se o Trump e a China entram em acordo, é um incentivo para ele plantar soja. E esse início de plantio vai ser só em abril. Então, a primeira definição é saber qual que é a área, qual que é a extensão de área de plantio de soja de milho lá nos Estados Unidos. Olha um histórico confuso para a gente pegar aqui. Em 2024, para soja, o Outlook tinha falado em 87,5 bilhões de acres para soja. Em fevereiro, o FDA disse que o produtor ia plantar 87,5 bilhões de acres. Em março, quando foi de fato fazer a pesquisa, ele respondeu que ia plantar 86,5. De 87,5 caiu para 86,5. E quando chegou de fato em junho, que aí é uma pesquisa de campo já plantado, ele tinha plantado 86,1. Então, não precisava dessa informação em fevereiro, deixa só a intenção em março e depois o realizado em junho. Então, o SD, a partir de agora, ele vai causar muito tumulto em Chicago. Muito tumulto em Chicago mesmo. Nós vemos um ano que, se não tivesse problema político, era tudo para andar dentro da média, eles produzindo acima, eles plantando acima de 86 e o milho ali na casa de 90, que sempre foi essa média dos últimos 3 anos. Mas, independente de que seja esse o realizado, eu acredito que lá em junho o número vai ser em torno disso, 86, 87 para soja, 90 para o milho. Agora não importa o que vai ser a realidade, importa o que a notícia vai trazer. E o SDA vai trazer muita movimentação para Chicago. Eu ainda acredito, vendo Chicago para baixo, Carla, a gente vai ter que esperar esse primeiro número de estimativa. Acredito Chicago não abaixo de 10, ele tentando vir para casa dos 10, distanciando dos 11, como a gente está vendo agora. A gente vai ficar monitorando esse cenário político, porque Chicago continua para baixo até Trump e China voltarem a conversar. Se eles voltarem a conversar e mostrar favorável a um acordo, aí Chicago vai subir de volta para os 11, porque o acordo certamente vai ser obrigar a China a comprar mais soja americana e produtos entre si. Paralelo a isso, para te devolver, nós temos o Trump anunciando hoje que conversou com Putin, uma conversa de 1 hora e meia, para parar a guerra com a Ucrânia. A Ucrânia, o Zelensky já tinha falado lá atrás para entrar num acordo com Putin de algumas terras, provavelmente a Crimeia, ali na negociação para um cessar-fogo. Nenhum dos dois tinham concordado, mas agora o Trump disse que teve uma conversa e que está avançando nesse sentido de trégua. Não divulgou nada, ele falou que nem conversou com Zelensky ainda, que ele precisa voltar a falar com Zelensky, mas o que se espera é que ele vá reduzir tarifas de exportação, de importação da Rússia. Pode aumentar a oferta de petróleo, e o petróleo caindo pode puxar tudo para baixo. A Ucrânia, no sentido do milho, claro que a Ucrânia voltando para o jogo é uma pressão de queda, mas a Ucrânia precisa ainda se reestabelecer na produção, né? Voltar para os 30 milhões de toneladas de produção, 40 que ela chegou a ter, e voltar ali para os portos. É um efeito mais a longo prazo. Mas isso tudo vai pegar, sobretudo ali para petróleo, e pega soja e pega milho também, Carla.
E para a gente concluir, embalar o nosso comentário para o nosso produtor, Ronaldo. Para quem está ali com a soja na mão, pensando o que fazer, o que esse momento quer dizer na prática, quem tem oportunidade de travar esse prêmio e capturar essas oportunidades, é hora de fazer isso?
Vamos fazer uma retrospectiva. Quem vendeu soja lá atrás, como soja futura, para entregar agora, muita gente está pegando preços melhores do que estão sendo entregues agora. A gente tinha preço no porto para preço futuro a 140, a 138, a 135, hoje a gente está com 132. Então muita gente já fez muito travamento, já protegeu. Agora, vamos fazer uma retrospectiva mais distante, Carla. 2023, os melhores preços foram em janeiro, fevereiro. 2024, os melhores preços foram em janeiro, fevereiro. Depois caiu drasticamente. E aí a gente teve novembro, voltando. Janeiro de 2024, a gente teve 142 no Porto. Novembro, nós tivemos 144. Ah, Ronaldo, então o melhor preço foi em novembro. Não foi, porque por R$ 2 você carregou uma soja de janeiro a novembro. Será que valeu a pena? Então, quando a gente olha para 2023, 2024, os melhores preços foram pré-colheita ou no máximo durante a colheita. Depois o mercado veio para baixo. Se fosse um ano típico, um ano tradicional, eu diria que respeitaria esse mesmo movimento. Mas nós temos no meio do caminho uma China e uns Estados Unidos que não sabem o que que querem da vida. O fato é o seguinte: se a China e os Estados Unidos entrarem num acordo, Chicago sobe e nossos preços caem. Mesmo assim, a China vai comprar soja do Brasil. Olhando para um ponto de vista estratégico, não tem nenhuma razão para a China taxar a soja dos Estados Unidos. É bom lembrar que quem taxa deixa a soja mais cara para ele mesmo comprar. A gente está vendo agora as tarifas contra o aço, por exemplo, e o alumínio. O Trump anunciou tarifas de 25%. Mas como é que funciona isso? Os importadores dos Estados Unidos vão ter que pagar 25% a mais. Se uma tonelada de aço custa 100 dólares, vai ter que pagar 125. Isso é para fazer com que eles não comprem mesmo. Isso é para eles comprarem no seu mercado interno e aí o produto internacional vai ter que baixar, o Brasil vai ter que baixar 25% para concorrer com o mercado interno americano. Com a soja, foi a mesma coisa. Se a China taxar 25% da soja dos Estados Unidos, a soja vai valer 25% mais cara para ela mesmo comprar. E automaticamente a soja do Brasil sobe. Então não faz sentido a China taxar a soja no período que ela precisa repor estoque, no período que o Brasil não está entregando tanto volume como ela gostaria. E ela entrando num acordo com os Estados Unidos, a soja americana, claro que se valoriza, mas ela ainda não consegue comprar tudo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não vai vender 109 milhões de toneladas. Ela vai estar cumprindo um acordo comercial e deixando a soja brasileira mais barata para ela comprar dos dois lugares. Inevitavelmente, ela vai ter que continuar comprando do Brasil. Então, o ponto é o seguinte: a China vai reduzir compra do Brasil? Não vai. Mas ela pode deixar a soja brasileira mais barata, fazendo um acordo com os Estados Unidos, mesmo que a gente tenha alta para Chicago. Então, eu usaria esses movimentos agora, de fato, como oportunidade. A gente está vendo hoje ter um fator que poderia ser altista para dólar, e mesmo assim o dólar não está conseguindo ir acima dos 5,80, está querendo voltar para os 5,70. Então, a gente tem oportunidade de dólar, oportunidade de prêmio, e Chicago, por mais que volte a subir, não significa atração pela soja brasileira. Eu sei que o produtor já está bem vendido, está com os custos bem protegidos. Não falo nunca para vender tudo, porque a gente está falando de uma ciência imprecisa, que a gente está falando de política, mas eu não ficaria sem aproveitar esses momentos de vir formando média, Carla.
Vai acompanhar. Ronaldo Fernandes, quero lhe agradecer pela companhia. Dia confuso para Chicago, mas com bons sinais para o Brasil, como você falou. Se dá para aproveitar, não é hora de ficar esperando para fazer, olhar para a média. Botou dinheiro no bolso, vamos aproveitar. Ronaldo, sempre bom estar contigo, meu amigo, principalmente porque as suas análises são completas e abrangentes. Você sabe que eu sempre falo isso quando a gente está junto aqui conversando sobre o mercado. Para nós, isso é muito importante. Então, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite.
Carlinhos, eu que agradeço, vou estar sempre à disposição e vou terminar com um pedido, terminar de pidão aqui,
Vai,
para quem está
pode.
acompanhando a gente e lá também no, 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 nas nossas redes, royal.rural, que dá uma ajuda enorme para a gente do lado de cá, Carla.
Combinado. Quem não segue ainda, sigam ali insights importantes do mercado ao longo de todo o dia. Eu sigo, eu acompanho, então faça a mesma coisa, né? Ronaldo Fernandes, uma ótima semana
Isso aí.
para você, meu amigo. Bom trabalho.
Para você também. Um
Um
abraço, até a
abraço.
próxima,
Até
Carla.
mais. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, dia importante, como eu falei, para Chicago, dia de quedas expressivas, mas compensação principalmente via prêmios aqui no Brasil. Está atrasada a nossa safra, estamos demandados. Hoje os prêmios voltaram a testar patamares importantes e isso é hora de, ou te exige, fazer conta e saber que momento é esse para o seu mercado. A gente vai concluindo por aqui este boletim, mas na sequência tem mais informações. Já já tem Alexander Hort e os fechamentos de mercado completos para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais.